Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Doutor Paulo Abuana é criminalista. Aliás, eu já falei no começo do programa que ele também lida com outros casos, evidentemente, com outras especialidades, inclusive na trabalhista, que eu aqui lembrei que hoje é dia do advogado trabalhista. Um grande abraço. Seja bem-vindo, doutor Paulo Abuana.
Saudade de você, meu Ciro. Você tá todo vapor aí no São João já, né?
Tamo aqui. Olha, eu vou até dizer, foi bom lembrar, porque é o seguinte... deixa eu ver aqui como é que é, rapaz. Quinta-feira a gente começa já em Caruaru. Sim, gente, Caruaru ao vivo, o programa de lá, direto, né, da festa do Meio do Povo lá, na Rádio Jornal de Caruaru, para todo o Brasil. Nós vamos fazer direto de lá. E eu vou receber, a partir das 5 da tarde, no Balanço, quinta-feira, Azulinho, né, com Azulão. Azulão está se aposentando dos palcos e Azulinho vai tocar a vida. É uma história linda desse Azulão, com dores, inclusive. Recebo também o homenageado da festa de Caruaru, que é o rei das trilhas, o nosso querido Elifas Júnior, e tantas outras figuras queridas de Caruaru que já disseram, vou lá lhe dar um abraço, a gente vai receber com todo carinho. Já emendo no palco principal, né, porque a gente vai para o camarote da TV Jornal, e tem transmissão ao vivo também. E aí já descampo, eu estou igual artista cantor, já descampo na comitiva cedo para cá, temos compromisso às 10 da manhã, mas é compromisso interno, e aí emendamos aqui com Irá Caldeira. O Balanço de sexta-feira vai ser especial de São João com Irá Caldeira, e a gente fica por aqui porque a partir de meia-noite eu faço a virada, né, dos maiorais do São João aqui, a partir da meia-noite vai ser uma festa só, doutor Paulo.
É um menino de disposição você, viu? Eu tenho acompanhado toda sexta-feira, você já vem há alguns meses privilegiando a gente com bons programas.
Pois é, e milho, botando milho aqui, inclusive o pé de moleque que o nosso operador Edilson Lima reservou, encomendou, disse que um pé de moleque eu tô esperando, tá? Faz um ano. Esse pé de moleque não chegou, mas disse que vai chegar nesse São João, eu tô esperando. Doutor Paulo Bono, em decisão inédita, sexta turma do STJ, permite a 3 pessoas cultivo de maconha para uso medicinal. Ministros julgaram 2 recursos e permitiram ao grupo fazer plantio sem que esta conduta seja considerada crime. Decisão vale só para os casos julgados, mas pode orientar outros processos. É o que a gente chama de jurisprudência, é isso? Tema bastante polêmico, doutor Paulo. Qual é a tua avaliação?
Para se comemorar, eu não tenho a menor dúvida, para se comemorar. Vamos deixar de lado puritanismo, ideologia, religião. Está provado e comprovado que o canabidiol, ele é extremamente eficiente aí para ansiedade, para depressão, para insônia, usado até em alguns casos de câncer. Então, você imaginar que o judiciário não se rendesse a comprovações científicas, judiciário que ultimamente vem sendo tão atacado, vem sendo tão criticado por todos os lados, por esse momento infeliz que o país vive de radicalismo político, mas é uma decisão para se comemorar. Você disse que, e afirmou aí, por enquanto só para essas 3 pessoas que impetraram as ações, mas isso abre um precedente. As ações similares serão postas para dentro e, havendo uma indicação científica, uma indicação médica, que fulano precisa desse remédio, que esse remédio vai ajudar ele no tratamento, eu não tenho dúvida que outros juízes, até de primeiro grau, não vai precisar nem chegar ao STJ, vão dar decisões nesse sentido. É algo que a gente fica muito feliz de estar noticiando e falando sobre uma decisão dessa, sabe, Ciro? Porque não tem nada a ver com o uso recreativo, que é algo também muito polêmico, e não tem nada a ver, sobretudo, com fins ilícitos da droga, né? No caso, eles vão usar o óleo da maconha para o tratamento.
E aí o senhor falou no caso de... Falamos em casos aqui, fins medicinais, mas aí pode abrir um precedente, por exemplo, para uso recreativo, que a gente já o tem em outros países.
Veja, Ciro, esse é um tema muito polêmico, eu não tenho nenhuma dificuldade de me posicionar sobre ele, sei que quando sair do ar vou levar uma enxurrada de críticas, mas não tenho medo disso não. Eu acho que essa coisa da droga, ela precisa ser vista sem essa conotação que é vista no país há muito tempo, sabe? Acho que você, em alguns casos, em alguns tipos de droga, é preciso você entender que nós estamos enxugando o gelo, né? Você alimenta o traficante, você alimenta o tráfico, você alimenta a corrupção policial, e isso leva aonde? Vamos chegar aonde? A coisa do tráfico, ok, Mas fins recreativos, como você colocou, em muitos países ela já houve a descriminalização. E é algo que a sociedade realmente precisa discutir. Porque senão a gente não sai de onde está, Ciro. Faz muito tempo que a gente já perdeu essa guerra, sabe?
Agora, doutor Paulo Albano, veja bem. Para quem precisa da cannabis medicinal, né? Da maconha medicinal, minha gente, para fins medicinais, qual é o processo? Como é que a gente deve proceder para conseguir o direito da justiça e, claro, se proteger, cultivar sem estar praticando um crime? Qual é o encaminhamento para isso?
Procurar um profissional do direito, seja ele um defensor público, seja ele um advogado, amparado por uma recomendação médica, científica, um atestado. Nestes três casos, por exemplo, a Defensoria Pública da União contestou a decisão, dizendo que não havia um lastro probatório. E aí os ministros entenderam que não precisa, é o médico que está dizendo que aquele remédio é eficiente, é aquele, não é outro. Então, é por aí. É você procurar um médico que, se o médico entende que esse é o melhor medicamento, é o mais eficaz para aquele determinado tratamento, ele vai lhe dar um laudo nesse sentido, um atestado, o profissional do direito vai ingressar com a ação e, muito provavelmente, diante desses precedentes, nós teremos outros casos nesse sentido, Ciro. Espero eu, inclusive, acabar com esse preconceito besta, babaca, porque se é algo que ajuda cientificamente, que ajuda na saúde das pessoas, está recomendado por um profissional médico, não há que se falar em uso recreativo, nem em tráfico, nem em nada disso.
Doutor Paulo Albano, nos dá uma oportunidade de expandir um pouco mais. Big botou a mão no queixo e disse, olha o tempo para a gente chamar o bloco comercial, mas me dá a oportunidade para a gente fazer um comentário que é interessante nesse momento tão difícil que nós estamos nessa quadra da vida nacional, tão nas cordas. Doutor Paulo falou no começo, gente, essa questão do Supremo Tribunal Federal. E evidentemente que a gente tem a responsabilidade de dizer que decisão de justiça, ela não se discute, né, se cumpre. Mas eu acho que você pode sim discordar, tem aí os meios, eu posso não me sentir atendido, achar que estou sendo prejudicado e, mais uma vez, convocar, por exemplo, doutor Paulo, doutor Perazzo, doutor Neu, um advogado na expertise que eu preciso, na especialidade que eu necessito, e sair recorrendo, buscando na justiça de forma recursal até o fim. E dizer aqui sim que esse Supremo muitas vezes tem ido contra muitas coisas que a sociedade precisa, que é o anseio do povo que está na clareza de que a gente precisa. É preciso ser claro nisso também. Essa oportunidade, doutor Paulo nos traz aqui para falar isso. Diferentemente, quer deixar bem claro, eu me lembro de algo do AI-5, onde alguém estava na sala climatizada com o general Costa Silva, quando ele decidiu sobre o ato institucional número 5, acho que era Pedro Aleixo, virou-se e disse, presidente, não estou contra a revolução, na época ele tratava de revolução, mas é que aqui a gente está decidindo entre homens aqui fardados, empalitosados, numa sala climatizada, ela vai ser colocada em prática lá na ponta pelo guarda noturno, que falava muito em guarda noturno. Ele queria dizer o seguinte, que quando a gente decide algo numa sala, sentadinho, climatizado, no cafezinho, na boa conversa, a gente vai entender o que a gente quer, mas isso vai se desdobrando até chegar na ponta. E a decisão da ponta pode ser tomada de forma precipitada e diferente do que se decidiu naquela salinha arejada e climatizada. Para tornar isso mais claro, quando uma autoridade, quando um parlamentar, quando uma pessoa que tem uma responsabilidade, um cargo neste país, no estado, no município, agride e ele começa a falar coisas pesadas contra a um político, a um advogado, a um representante de uma comunidade, a um ministro do Supremo, a um presidente da República, ele começa a ser uma voz de liderança, a conturbar as pessoas e o ambiente onde ele está. E é isso que a gente quer exatamente derrubar e trazer numa amplitude, sabe, você até é redundante, gigantesca, a pacificação desse país. Então, contudo, dizendo, a gente pode sim criticar o Supremo Tribunal Federal, discordar desses homens e dessas senhoras que estão lá, mas dentro daquilo que determina a lei e a ordem. E eu agradeço muito pela oportunidade de fazer esse comentário que o doutor Paulo Albano nos oportuniza nesse momento. Querido, muito obrigado, um abraço grande.
Perfeito seu comentário, Ciro. Senão, não vivemos num Estado democrático de direito. Perfeito, perfeito. Tinha um professor nosso que dizia o seguinte, guarde essa máxima, você, no primeiro período, respeitando e recorrendo, recorrendo e respeitando. Se você faz essas duas coisas juntas, o direito se torna lindo e tudo é possível. Um abraço bem grande, meu irmão. Obrigado aí.
Em 10 segundos, São João vai comer milho na beira da praia ou na beira do rio?
Tô lá no São Francisco, tô indo pra Petrolina passar o São João lá. Por sinal, o São João da melhor qualidade, viu, amigo?
Lá no Pátio de Ana das Carrancas, hein?
Isso, grande abraço.